Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos de volta com o seu podcast semanal que dá um giro pelo mundo do esporte. E eu estou de volta para a alegria do senhor Marcelo Marques, que estava empolvoroso querendo que eu voltasse. Me mandou inúmeras mensagens devido à minha ausência semana passada. Tiveram toda a oportunidade de me defamar também no podcast de número 60, porque agora somos um podcast sexagenário, e em homenagem a este que é o sexagésimo primeiro podcast, vocês vão ouvir agora de fundo, vai estar tocando aí Bob Lewis cantando Tossing and Turning, música mais tocada na Billboard em 1961, porque somos pessoas de alma velha. Somos um bando de velhos nesse podcast, começando por um velho ranzinza, o senhor Rodolfo Dias. Cumprimente os nossos amigos.
E aí, galera? Tudo beleza? Em homenagem ao nosso querido colega Marcelo Marques, estamos aqui em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, gravando esse podcast 61. Te lembra algo, Celinho?
Sabe que não?
Se apagou isso da memória, né? Celinho, o futebol, fala com o Rodolfo. O futebol pra você começou em 2013.
Exatamente.
O único que não é velho aqui, é Celinho. Celinho é um cara recente. Por isso nós vamos... Um jovem, exatamente. Muito bem, pessoal. Agradecemos a todo mundo que está com a gente, todo mundo que acompanhou essa... 60 edições anteriores e que recomendo aos amigos, principalmente. Os que enchem o saco, igual o Rafael Portugal, que manda aquelas perguntas nada a ver dele de vez em quando. O senhor Emanuel Bessa hoje não estará conosco porque está com visita em casa, achei isso ofensivo. E o senhor Glauber Maia tem um problema comigo, como vocês perceberam, que a gente já vai para o terceiro podcast, já vai para o segundo podcast que a gente não se encontra. Isso é um problema que nós vamos ter que resolver para que o... Dois, Sérgio?
As coisas dos bastidores aqui pegar fogo.
Exatamente.
Muitas guerras.
Tá uma guerra. E a pauta da semana conta com... Tô gostando dessa música que tá tocando. Bob Lewis. Vou até baixar depois para ouvir durante o dia. Hoje falaremos de Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americano, Supercopas, futebol feminino, MotoGP e a Copa do Mundo de Hóquei de grama feminino. Baita competição e com direito a zebras. Gosto de competições assim. Bom, terminando aqui as nossas apresentações, vamos, chega do Bob Lewis, deixa eu tirar ele aqui que já cantou demais, no nosso sexagésimo primeiro podcast, nós vamos de Brasileirão da Série A. Que competição mequetrefe, velho. Nossa, mas essa última rodada me deu até calo nos ouvidos. Nas vistas também. Ouvi vocês falar de mim no podcast passado. Vocês andaram me ofendendo um bocado, eu percebi.
Troca de ofensas gratuitas, coisa normal.
É, e desnecessário, porque eu basicamente não ziquei ninguém na minha ausência.
Não!
A rodada de número 17 foi tão horrível que até gente para ganhar jogo faltou. Que das 10 partidas, se eu não me engano, só 4 tiveram vencedor. O que comprova que a rodada foi bem meia boca.
60%.
O quê?
Dos jogos empatados. 60% dos jogos empatados. Três deles 0-0.
Ai, que tristeza. E os dois 0-0 de sábado foram dois jogos horrorosos. O Atlético Paranaense e Corinthians foi muito feio, mas pior que eles, só Botafogo e Santos.
Exato. Mas também vários times com... Libertadores nesse meio de semana, todo mundo vai, eles tiraram o pé.
É, não, sem dúvida. E os dois principais destaques da Série A foram as duas mudanças na ponta de cima e na ponta de baixo da tabela. No confronto direto na Vila Capanema, o Paraná perdeu para o Ceará de 1-0 e ficou com a lanterna para si, uma vez que, em arrancada evidente, do Ceará de Lisca doido, já saiu da lanterna. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos, olha esse Ceará aí, viu? E na ponta de cima da tabela temos um novo líder. Depois de seguir, pedir para o pessoal seguir o líder por várias rodadas, o Flamengo parou no time do... Quem que empatou? No time reserva do Grêmio. Perdeu de 2-0, afinal de contas, um ataque que tem Marinho e Jael, o Cruel, você não vai conseguir ganhar dele.
Tudo aconteceu com o Jael. Perdeu um pênalti, fez um gol e deu assistência. Fez
não,
tudo.
Sem falar das 3 chances de gol, que é pra ele ter feito um hat-trick naquela partida.
Se o Jael tivesse naquela final, na final de Mundial, era outra coisa, né?
Era outra história, cara.
E Marinho tá aí, ó. Sabia não.
Pois
sabia
é.
Sabia não e já contou.
E detalhe, o Flamengo foi com o mistão pra pegar as reservas do Grêmio e tomou esse coco. Olha, abriu o olho, velho. Se eu fosse assim, focava no brasileiro. O São Paulo pegou a liderança ao vencer o Vasco por 2-1 no Morumbi. E com esses resultados, o time do São Paulo retomou, aliás, assumiu a liderança. Também o São Paulo tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E quem é o técnico de São Paulo, Celinho?
Gui, aquele que a torcida do Galo não gosta.
Olha só, hein? E olha que...
Menos eu, claro.
Hã?
Menos eu, é claro.
É evidente. E um ataque do São Paulo que tem uns caras muito esquisitos, velho, mas que tá funcionando bem pra caramba. Não tô com... Na hora que eu vi que o Trelli fez gol, velho, eu nem lembrava que esse sujeito tava lá no São Paulo.
O time do São Paulo tem jogadores como Shailon e Araruna.
Pois é, e King Naldo, que dessa vez jogou na lateral.
O nível dessa Série A é esse aí mesmo, gente. Depois que o Roger Guedes foi embora, sobrou mais nada, não.
Sobrou o Pedro do Fluminense, que já
tem... Pode destacar exatamente só esse Pedro.
E eu acho um absurdo, o pessoal tá surpreso por ele ser um atacante que faz gol, né? A que ponto nós chegamos?
O Mauro Santesa brinca com isso todo dia.
Oi?
O Mauro brinca com isso todo dia, claro, alfinetando o Gabriel Jesus, né?
Pois
esse centroavante que não faz.
Tá achando que todo mundo tem alma de Giroud e Gabriel Jesus?
Ah, eu acho. Não, e o pior, o Giroud, eu acho que no primeiro jogo do Arsenal vai fazer gol. Vocês anotam isso aí que eu tô falando. Tá com muita cara que o negócio era só pra defamar ele na Copa.
Não, coitado. Vai entrar na pior seca da vida dele.
Pois é. Nossa, velho, o Pikachu tem 7 gols já no campeonato, velho.
Ele também joga de meia.
Pois
não sei
é.
Por que inscreveram. O Vasco inscreveu ele de lateral. 80% do tempo ele joga de meia.
É, quem joga na direita lá é o Gustavo, né? Acho que é Luiz Gustavo, Rafael Galhardo, um dos dois lá.
É, um dos dois se alterna.
Pois é. Esse cara vai e coloca o Pikachu como lateral direito, sendo que ele é meia, mas tudo bem. Bom, de Série A, acho que foi só isso. Foi muito jogo ruim. Ah, não, mentira. Teve o João Ricardo fechando o Palmeiras em Crespa com o América toda vez, velho. Não sei o que que dá. Toda vez que passa na reta o América, os caras passam aperto.
Os palestras passam aperto. Como...
É verdade. Muito bem, de Série A...
No jogo da estreia do Filipão ainda.
É verdade.
Cruzeiro mesmo é só em Campeonato Mineiro, né? Que no Brasileiro sempre ganha na América.
Nem sempre ganha. Foi ano passado pra cá só que começou a ganhar, meu filho.
Oh, e não vai falar do... Ô, Celim, que é isso?
Diga.
São refletor? Nem São refletor tá ajudando vocês mais? Que é isso?
É verdade, vale essa efeméride.
Nem São refletor?
Quer ver desastre natural? Assiste o jogo do Galo, que só, só acontece.
Chuva de granizo, apagão.
Ô, Celinho, esse corte na sua cabeça por causa do granizo de ontem?
Não, isso é outra coisa.
Ah, entendi. É, Viçosa, hein? Mas aqui, além de chuva de granizo, um punhado de gol perdido, toma um gol num lance completamente aleatório. E esse é o time do Galo que nós temos para 2018, né?
Isso aí.
Brigar por uma vaguinha na Libertadores é ir lá.
Esse ano é uma vaguinha na Libertadores levantando a mão pro céu.
Só não vai brigar pelo rebaixamento por causa daqueles 4 jogos em sequência no Independência que o Roger Guedes só faltou fazer chute.
Já fez uma boa margem de pontos.
Pois é. Muito bem, por falar em 6x1, Atlético, esse tanto de coisa, vamos para a Série B agora, porque nesse momento, a gente gravando na terça, dia 7 do 8, começou a rodada, né? Tá rolando um Paysandu e Ponte Preta e um Avaí e Vila Nova de Goiás. Nós vamos ignorar essas duas partidas, assim, não ignorar por completo, né? A Ponte está ganhando o Paysandu na Curuzu e o Avaí está ganhando do Vila em casa na Ressacada. Essa é a 20ª rodada do campeonato, ou seja, é a primeira rodada do segundo turno. E o turno terminou com o Fortaleza na liderança, como já imaginávamos que ia acontecer, 37 pontos. Mesmo com aquela rateada que deu, em momento nenhum ele ficou ameaçado de sair do G4. Pelo contrário, ele está lá, acho que desde o início do campeonato, se eu não estou enganado, ele está lá, né, Rodolfo?
É, acho que, sei lá, terceira, quarta rodada, sempre ficou entre os primeiros.
Ele e o CSA, aliás, os dois estão ali na ponta desde o início, o que é muito difícil de acontecer na Série B.
Aliás, ô Brunão, retomando rapidinho um parênteses aqui, eu não sei se é a CBF quer agradar ou fazer um bullying com o time de Celim. Já são duas rodadas seguidas que o Galão joga na segunda. Porra, não sei se isso é pra agradar ou se é bullying indireto.
Na semana que vem nós vamos mudar pra horário da matinê, 11 horas.
Tá certo, um bom horário. Agora vamos falar da segunda que interessa. Acabei de receber aqui a Franciene Pereira, que é a voz que abre esse podcast todos os dias. Tá avisando aqui pra não fazer a passar vergonha que não é defamar, é difamar. Seja lá, deve ter sido eu que falei, mas vale para vocês dois. Mesmo. Vale para vocês dois aí também.
Você mesmo.
Você fica na sua aí. Muito bem, além do Fortaleza, aliás, estranho, né? Ano passado tinha o G4 do primeiro turno, não sobrou praticamente ninguém para o segundo. Aqui não, tá? Porque o Fortaleza e o CSA estão fortes, o Avaí também está. O Avaí caía 4 posições, subia 4 posições, mas está aí por enquanto. O Avaí terminou o primeiro turno com 29 pontos, mas já está entrando aqui no G4 por causa dessa vitória. O Atlético de Goiás e o Vila Nova terminaram ali a rodada ali, mas o Vila Nova, como está perdendo para o Avaí, está dando adeus à vaga que era dele, temporariamente. E o Guarani é a que tem, dá uma arrancada, entra, fica na beirinha para entrar, depois perde de novo. Está mais ou menos assim a vida do Guarani. Agora já ganhou duas seguidas e pode entrar nessa rodada também, dependendo dos resultados. A verdade é, enquanto Fortaleza e CSA estão mais para frente, Avaí, Atlético de Goiás, Vila Nova, Guarani, Figueirense, Curitiba, Goiás, Ponte Preta, está todo mundo ali num bololô de 3, 4 pontos de diferença, no máximo 5 dentro dessa turma. Aí você dá um espacinho de 2 pontos, nós temos o Paysandu, que está ali no meio certinho da tabela, dá mais um ponto de diferença e vem São Bento, Juventude, Criciúma, Oeste, Brasilzão de Pelotas, Londrina, CRB. Todo mundo ali lutando para não cair. Estou gostando.
O Paysandu pode botar mais na turma de baixo.
Exatamente, ele é o meio para baixo. Só que, por exemplo, o Goiás, que está em nono com 27 pontos, tem 6 pontos na frente do CRB, que é o 18º. Ou seja, tá muito embolado mesmo o campeonato.
Tá um legítimo bumba, meu boi.
Então, por exemplo, se o CRB ganhar 4 partidas, você pode entrar na disputa já do G4. 4 partidas seguidas, né? Agora, quem desceu a ladeira foi o Sampaio Corrêa, que tem 5 jogos que não ganha de ninguém, já tá 5 pontos atrás do CRB e tá condenado já.
Sampaio Corrêa, que até outro dia tá na Série A.
Até outro dia quando? Sampaio Corrêa na Série A?
Mentira, que
você tá bebendo o quê, Célio?
Desculpa, quem tava lá era o Joinvilão da Massa.
Que é isso, hein, Celinho? Deixa eu só fazer um... Só descobrir qual foi a última vez que o Sampaio Corrêa jogou a Série A. Que agora eu fiquei até intrigado. E a lanterna de quem, Rodolfo? Firme.
Tá lá segurando firme, Boa Esporte.
Que beleza, hein?
Arrumou um empate fora de casa, e só que ainda tá longe.
É, coitado, não vai, não vai ser hoje não, viu? Aliás, não vai ser esse ano. Cara, eu tô procurando aqui, não tem nenhum registro do Sampaio Corrêa jogando a Série A, deixa eu ver. Vou pesquisar isso mais a fundo.
Talvez nem jogou.
Não, talvez ele jogou naquelas épocas antigas, né?
Igual e tinha série... 90 e tanto time na Série A.
Em 72, por exemplo, ele jogou a Série B. Enfim, isso é uma pesquisa que nós vamos ter que fazer, porque se além dessas manotas ao vivo, não dá tempo da gente pesquisar, mas nós prometemos que depois a gente vai apurar mais a fundo essa questão. Muito bem. Aliás, Brasilzão de Pelotas, menino, foi só ele bicar lá na zona de rebaixamento, já tá saindo de novo. Só pra vocês ficarem atentos aí. O artilheiro é o Júnior Brandão, do Atlético de Goiás, com 9 gols, seguidos do Lucão, do Goiás, com 8. Graças a Deus, aquele lateral direito não tá mais aqui, na tábua de artilheiros. Felizes. Série C tá uma loucura, isso aí compensa, porque falta uma rodada só, não é isso, Rodolfo?
É, e o que tá mais emocionante é as brigas contra rebaixamento, que
exato.
As classificações estão praticamente determinadas.
Grupo A, o Grupo A, o Náutico ganhou, eu assisti um jogo do Náutico, um pedaço dele, não sabe que jogo foi. O Náutico ganhou da BC de 2-0 e se garantiu, e praticamente garantiu a liderança. A chance do Náutico...
Oi? Ele joga por um empate contra o Remo fora de casa... Que também joga por um empate para ficar na Série C.
Ou seja, vão empatar.
Jogo de compadres. Assim, amigo, amigo, empate resolve para nós dois.
Detalhe, o Atlético do Acre, quando garantiu a classificação dele na rodada passada, aliás, quando ele estava na liderança, tem 4 rodadas que ele não faz nada. Somou um ponto, mas já estava praticamente classificado. Ele já estava praticamente classificado. Aí tem 4 rodadas que eles estão poupando o time, velho. É a primeira vez que eu vejo. Primeira vez que eu vejo um time do Acre poupar time.
Mas esses dois, o Náutico e o Atlético do Acre, já estão classificados. E o Santa Cruz e o Botafogo estão praticamente classificados.
É, não, mas o Atlético, só um momento, ele poupou tanto que tomou 3-0 do Confiança em casa, velho.
É, ué. É meio absurdo.
Na Arena da Floresta. Cruz... O Santo tá ali, né?
E o Botafogo estão praticamente classificados, porque quem tá em quinta é o Confiança com 22 pontos. Só que o saldo de gol do Confiança é -1, enquanto o Santa Cruz é 8 e o Botafogo da Paraíba é 5.
Mas é o Botafogo da Paraíba, não é?
Ah, a diferença de 6 gols de saldo?
Tira 6. Não.
Uai, Botafogo da Paraíba teria que tomar 3 do Juazeirense. Não, o Brasil vai ter que tomar 3 do Juazeirense em casa e o Confiança enfiar 3 no Globo em casa.
Ano passado, o Joinville só se classificava se ele tirasse 7 gols de diferença. Ele ganhou o jogo dele de 8-2, se eu não me engano, e o Botafogo de Ribeirão Preto tava ganhando o jogo dele de 5-2. Se o Botafogo de Ribeirão Preto não toma o terceiro gol, tinha pegado a vaga. Ou a vaga tinha caído pro... Na verdade, não. Botafogo de Ribeirão Preto. Se ele não toma aquele gol, ele tinha perdido a vaga pro Joinville.
Senão, o Joinville tava na Série B ano passado.
Não, na Série C já, ué, não?
Não, o Joinville tava. Tá descendo a escadinha direto.
Ah, mas teve alguém ano passado que teve essa história, depois eu vou olhar direitinho.
É, teve um estado meio abissal assim.
Que era 7 gols de saldo que era pra tirar e o time tirou 7 gols de saldo, só não ficou com a vaga por causa dessa fatalidade.
Se isso aí acontece, o Confiança vai ficar na frente do Botafogo por causa de gols sofridos.
Exatamente. Não, não é, detalhe. É... O Confiança ficou 4 rodadas seguidas perdendo, velho. Tá nessa condição
merecida. Derrotas seguidas.
Porque tá merecendo, sabe?
Aí, bom. Aí, seguindo a sequência, Náutico classificado e joga pro empate pra ficar líder. Atlético do Acre classificado. Santa Cruz, Botafogo da Paraíba praticamente classificados. O Confiança, com os 3x0 que enfiou na Atlético do Acre, se livrou do rebaixamento.
Sim.
Livrou do rebaixamento. Aí, na sequência, o Remo veio numa arrancada meteórica. Um empate e 3 vitórias. Joga por um empate em casa com o Náutico para se livrar, em definitivo, do rebaixamento.
Parênteses, expectativa de maior público da rodada. Da Série C.
Aqui vale o mesmo critério de número de vitórias como primeiro critério de empate.
É, número de vitórias.
Então, nesse caso, o Remo não pode ser alcançado pelo Juazeirense, não.
Ah, é, só realmente, Celinho.
Então vai ser
o ABC
mais...
também tá livre. O Remo e o ABC também estão fora. Livres do rebaixamento também, realmente.
São quatro detalhes. Então não vale nem a pena ver esse Remo e Náutico, não. Que o jogo
não vale. Assim, vale pro Náutico só liderando. Pro Remo não vale mais nada.
Ô, Rodolfo, o Atlético do Acre vai jogar com o ABC, velho. Você acha que eles vão querer ganhar esse jogo? Você acha que eles estão querendo essa liderança?
É outro jogo que não vai valer nada.
O jogo que vai valer alguma coisa aqui é, sem dúvida nenhuma, Juazeirense e Botafogo. Porque o Juazeirense tá... Porque o Salgueiro vai pegar o Santa Cruz.
Já caiu.
Então, é só esses jogos que tem algum valor. O Grupo A não gostei. É. E o Juazeirense o Globo empatou 5 últimos jogos, velho. É, jogada à base do perigo mesmo, velho.
Você que é time regular, hein?
É, não, e o pior é que se o Globo perde de 2 gols de diferença, o Juazeirense ganha de 3. Aliás, não, peraí. Se o Globo perder e o Juazeirense ganhar, o Globo tá rebaixado.
Pois é, ué. E o Globo tá pegando Confiança, que tem esperança de classificar. Ou seja, é outro rebaixamento merecido se acontecer. O grupo B, o Operário assumiu essa liderança, tem 50 rodadas e tá aí até agora.
3 empates seguidos.
Pois é, velho. Eu não sei como que ninguém pegou essa liderança dele. O Botafogo de São Paulo. Não, na verdade era o Cuiabá que tava disputando a liderança com ele. Aí o Cuiabá entregou a rapadura, não quer mais saber da dureza. Aí o Botafogo tá tentando pegar a liderança agora. Mas nas circunstâncias aqui, 35 do... Nossa, mas que diferença, velho. O líder do grupo A tem 30 pontos. Aqui o Operário tem 35, o Botafogo tem 34 e o Cuiabá tem 32. Os 3 primeiros do grupo B têm mais pontos do que o primeiro do grupo A. Você vê que lá que a gente achou que tá tudo resolvido, lá tava era mais equilibrado. Aqui já nesse grupo os 4 já estão classificados, né? Além desses 3 que
Bragantino...
eu citei.
O Bragantino ficou. Conseguiu somar o empatezinho dele aí, classificando antecipadamente.
Pois é, pelo menos isso, né? Porque perder a vaga pro Luverdense eu não ia aceitar, não.
Porque Luverdense e Tombense tomaram naba
Exatamente.
Esse final de semana.
O Tupi venceu mais uma. O Tupi tá querendo mesmo escapar.
Aliás, o Luverdense tem que apanhar, porque eles tomaram 4x2 do já rebaixado Joinville.
Uma pessoa conseguir perder pro Joinville, velho. Pois é, ué, tá certo. E agora o que aconteceu? A disputa nessa chave aqui está entre Tupi, Volta Redonda e Ipiranga para ver quem cai e quem uma vaga para rebaixamento. O problema é que o Tupi vai resolver fora de casa no Colosso da Lagoa contra o Ipiranga. Empate.
Esse é o matar ou morrer.
É. Um empate rebaixa o Ipiranga.
Nesse caso, no Verdense e Tombense também estão na briga.
Tá não, só por causa do confronto direto entre Ipiranga e Tupi.
É, ué. Porque se o
confronto direto entre eles.
Se o Tupi ganhar ou empatar, ele já não é ultrapassado pelo Ipiranga. Então, fatalmente, o Ipiranga cai. A não ser que o Volta Redonda perca pro Joinville em casa. Aí, pô, morreu o Volta Redonda também.
Uhum. Não, na verdade, o Volta Redonda joga por um empate.
Não, é, eu tô falando assim. Eu tô falando no caso do Tupi perder ou alguma coisa acontecer, Volta Redonda conseguir perder pro Joinville é pra morrer.
A situação tá mais tranquila pro Volta Redonda, que vai jogar em casa por um empate contra o rebaixado Joinville.
E costuma desses times cair, viu? Costuma desse time que chega nessa situação cair.
Não, gente, eu queria ver se teria algum canal transmitindo, que vai ser uma briga de foice esse Ipiranga e Tupi.
Eu acho que se eu fosse o pessoal do Esporte Interativo, eu passava esse jogo.
Vai ser uma briga de foice entre eles,
pra livrar do rebaixamento. Eu aposto que eles vão passar é o Remo e o Remináutico. Eu acho que vão. Mas pelo tamanho dos times, né, velho? Acho que vai ser isso. Então, muito bem. Grupo B, aqui Grupo B, já falamos. Grupo B, Série D. Título, caneco levantado. Temos um campeão brasileiro já resolvido.
É, primeiro caneco nacional.
Exatamente. O Ferroviário do Ceará, o Ferrão para os íntimos, ou o Ferrinho também, se for um apelido carinhoso, conquistou o primeiro título nacional da sua história e o primeiro título do time em 23 anos. O Ferroviário, que já teve esquecido lá na Série B do Ceará, conquistou o Brasileirão da Série B após uma derrota por 13 por 1 a 0 lá em Campina Grande, mas como ele tinha metido 3 a 0 no jogo de ida, acabou ficando com o caneco. Algum de vocês chegou a ver algum desses dois jogos?
Como é que o Galo levanta a moral dos times, você vê?
É verdade, Celinho. O ponto de virada do Ferroviário foi aquele jogo contra o Galo pela Copa do Brasil.
Exatamente.
Gente, eu lembro desse jogo até hoje. O Atlético parece que entrou em campo como se tivesse comido uma feijoada. Tomou 2x0 no primeiro tempo, era tomar dos 4 do jogo da ida se esse time do Ferroviário não fosse tão ruim, que eles perderam uns 2 gols feitos.
Mas trocaram o time todo depois da GT. Eu não sei o que vocês conseguiram, Celinho. Vocês ressuscitaram aquela galera. Ai, ai. Mas aqui, detalhe, uma curiosidade dos amigos lá do impedimento que eu acho importante. Aliás, o gol do 3 foi do Marcelinho Paraíba. 43 anos na Cacunda e o cara tá lá. Mas...
Já com o Zé Roberto, fominha.
Só um detalhe, o Marcelinho Paraíba foi campeão paraibano pelo Campinense em 1991. E em 2018, ele disputou a final da Série D pelo 13 de Campina Grande. Só aí, quantos anos de diferença nós temos? 27 anos.
Tá superando Paulo Baier de longe.
Que isso, velho. Isso que ele deu um infarto outro dia, velho. No início do ano ele teve um infarto.
Nada, Marcelinho Paraíba é a grande revelação do futebol brasileiro, anotem isso aí.
Pô,
ele na Copa 2022.
Quem desaposentou também foi o Túlio Maravilha, tá no 300º clube.
Túlio Maravilha voltou?
Aonde?
Tá jogando com o filho dele em algum lugar aí.
Acho que eu vi uma reportagem assim mesmo, mas não cheguei a ler não.
Teoricamente profissional.
Vou assustar você não. Eu vejo esse.
Tem
um
japonês lá que joga até hoje com mais de 50 anos. Por que que o Túlio e o Marcelinho não podem jogar? Qual é?
Aqui, acabei de achar aqui, Celinho. Adivinha que time que ele tá jogando?
Não, nem faço ideia.
Na quarta divisão do Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca da quarta divisão, pelo Atlético Carioca, vai cair. Já tem a divisão pra esse cair?
Não tem, a última divisão do Rio é a quarta divisão.
Menos mal. O Túlio tá parado desde 2014, quando jogou pela Araxá. Eu não quero nem ouvir o resto. Já fechei a matéria aqui. Vamos adiante, parabéns ao Ferrão campeão. Inclusive, o nosso amigo Aldani Rezende foi lá marcar os amigos dele lá do Ceará, os comunistas amigos dele que estão lá do Ceará torcendo pro Ferrão, todos lá. Vamos então de Copa do Brasil, já que Celinho cantou essa pedra aí do confronto do Atlético com o Ferroviário, Nenhum dos dois está na competição, infelizmente. Estamos em quartas de final e tivemos os jogos de ida, que tiveram um momento histórico, Rodolfo. Qual foi?
O uso do árbitro de vídeo, o VAR.
Finalmente, o VAR estreou no futebol brasileiro. Muito bem, o Corinthians venceu a Chapecoense Champions por 1-0 na Arena Corinthians e está arriscado do Corinthians perder para a Chapecoense na Arena Condá, hein? Eu não me surpreenderia, que esse time do Corinthians é ruim demais. E o Romero meteu o gol também.
E eles fortes lá na Arena Condá.
Hã?
O Elton Paulista está aí.
WP9, grande lembrança. Grêmio e Flamengo fizeram o melhor jogo dessa rodada de Copa do Brasil. O jogo terminou 1-1 lá na Arena do Grêmio. O Flamengo empatou no último lance com o Lincoln. Outra revelação lá dentro. Foi um jogaço. Esse jogo aqui foi bom. Todo mundo com o time titular, todo mundo querendo.
É. Bahia, a Copa do Brasil esse ano tá valendo um dinheirão,
pois de passagem. É. Bahia e Palmeiras foi um bom jogo. E aqui foi onde o VAR foi mais usado. Voltou atrás num lance que poderia ter rendido a expulsão do Gregory, zagueiro do Bahia. É, dedurou o Davidson, que meteu um cotovelado no camarada lá e foi expulso. E teve o pênalti que o Bruno Henrique bateu na trave. O VAR trabalhou bastante, mas quem não trabalhou bem foi os atacantes. O jogo ficou 0-0 e vai ser resolvido no Pacaembu. Por que estão jogando no Pacaembu a volta?
Ah, deve ter algum show lá na Arena Palestra.
Que beleza, hein, Palmeiras? Esse parabéns.
Tem que pagar o estádio, ué.
Ah, não, velho. Não dá, não, velho. Muito bem. É, deixa eu ver aqui, dia 16/8. Que jogo que tem na Arena do Palmeiras? É, não tem. Ó, tem o Palmeiras.
Show,
pois
coisa.
É. Enfim. O jogo entre Cruzeiro e Santos foi um jogo horroroso, mas o Cruzeiro venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, praticando o ápice do Mano Ball. Jogou por uma bola, teve a bola, fez o gol e pronto. Quem é cruzeirense e gosta de bom futebol, não veja jogo do time do Mano, porque você não vai encontrar isso.
É. Isso que eu ia comentar foi a cara de Mano Menezes futebol.
Como bem alertou o Glauber, no, encontrando com ele sábado, ele falou que o jogo de volta você pode esperar um empate no Mineirão com o Santos fazendo 1-0 ainda. Vai ser desse tipo.
Ou então aquele 0-0 foi para bater de pau.
Pode ser também. Eu tô vendo aqui, velho, artilheiro da Copa do Brasil, o Rômulo e o Neilton com 4 gols.
Nossa
meu Deus.
Ô, que isso, velho? Eu não tô entendendo.
O Neymar sem grife. O Neymar que não deu certo.
Velho, que
não
loucura.
Mesmo, né?
Eu tô assustado aqui com essa Copa do Brasil. O Valdívia tem 3 gols, velho.
Nem tá no São Paulo, velho.
Oi, só pra vocês terem ideia, o artilheiro do Cruzeiro da competição, o Raniel, tem 2 gols e pode ter artilheiro da Esteia. Ah, Copa do Brasil. Apostas, quem passa? Vamos lá. Mesmo sem. Aliás, se bem que o jogo de volta é dia 15, né?
Porque é, não, gente... você tava fora, a gente fez as apostas na rodada passada.
É verdade, então eu vou fazer as minhas. Porque eu não estava, eu esqueci desse detalhe. Então passa Chapecoense. Passa Chapecoense, Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Vai ter outro Palmeiras e Cruzeiro esse ano. Muito bem, pessoal. Copa Sul-Americana. Tivemos um punhado de jogo da Copa Sul-Americana. Ô, competiçãozinha bonita essa. Todo mundo aí tá acompanhando a Copa Sul-Americana com grande afinco, né, Celinho? Como é que vocês estão nela?
Fora.
Quem que tirou você, Celinho?
São Lourenço, né, o time do Papa. Aí não dá pra brigar, não.
Deixa eu ver com quem que o São Lourenço... Nossa... O São Lourenço tomou 2-1 no Nuevo Gasômetro do Deportes Temuco, Sérgio. Que time é esse?
Pois é. Sei lá.
Ainda sei bem que vocês saíram, viu?
Na Sul-Americana tem uns 2 anos já.
Tá bom, melhor vocês terem saído pro São Lourenço, se vocês fizerem certinho.
Não é?
Muito bem.
Pode dar um vexame pior. Igual a seleção brasileira em 2014.
Exatamente. já tem confronto resolvido. Santa Fé já despachou o Rampla Juniors. O Deportivo Cali passou o rodo no Bolívar. O Atlético Paranaense, o jogo acabou agora há pouco, já despachou o Peñarol. Que decadência do Peñarol, né, velho? Peñarol não é nem a sombra do que foi. Tomou 2-0 na arena e 4-1 em casa, velho. Nossa.
O futebol uruguaio não é a sombra do que é, né?
Pois é, velho. É o oposto da seleção, né? É curioso isso. O Caracas eliminou o Sport Huancayo. O Junior de Barranquilla passou nos pênaltis contra o Lanús. Não, mas que exagero, velho. Botar Junior de Barranquilla e Lanús nessa fase. Mas enfim, o Banfield eliminou o Boston River, o El Nacional foi eliminado pelo Defensa e Justiça, segundo ano que esse Defensa e Justiça arruma confusão aqui. E o Jorgão, Jorge Wilstermann, caiu nos pênaltis frente ao Deportivo Cuenca, segunda eliminação nos pênaltis esse ano do Jorge Wilstermann, hein? Os que estão nos jogos de ida, General Dias e Milionários ficaram no 1-1. O Milionários decide no El Campín, deve passar. O Vasco tomou a sapecada do LDU lá em Casablanca, no Equador, por 3-1, vai decidir em São Januário. O Botafogo perdeu para o Nacional Querido do Paraguai por 2-1. O Bahia venceu o Cerro do Uruguai por 2-0, resolve fora de casa. O São Paulo, hein? O São Paulo perdeu para o Colón da Argentina de 1-0 em casa. Acho que o negócio do Aguirre, Celinho, é ponto corrido. Ele não é bom é nesse tal de mata-mata.
É, isso aí. Tem umas histórias desse tipo também.
Pois é. Exato. E o Nacional empatou com o Sol de América lá no Paraguai e vai decidir em casa. Tem a volta, naturalmente, do Temuco com o São Lourenço. E o Defensor venceu 2-0. Aliás, o Fluminense venceu o Defensor por 2-0 no Maracanã. E vai decidir lá no Uruguai. É, aqui não teve nada muito assim discrepante, a não ser, lógico, essa vitória do Colón, que ninguém estava esperando, dentro do Morumbi. São Paulo é eliminado num ano pelo Defensa e Justiça e no outro pelo Colón. Que coisa, cara. Supercopas da Europa. Começou, Rodolfo, as competições de intertemporada, né, começo de temporada lá na Europa. Quem que foi o primeiro a levantar uma Supercopa na Europa esse ano? Tá colando aí, Rodolfo? Tô perguntando pra você, poxa.
Foi o PSG, o Paris Saint-Germain, faturou a Recopa da França ao enfiar 4-0 no Mônaco, com o pé nas costas.
Uma curiosidade. É, nossa, a França é muito equilibrada, velho. Dá gosto de ver o futebol desse país, viu?
Irônico e morte.
Pois é. Só uma pergunta. Esse UEA que fez gol, ele é parente do UEA? O George UEA?
É filho do lendário George UEA, melhor do mundo em 95.
Velho, o filho do Kraiver tá jogando bola. O filho do UEA tá jogando bola. Nós estamos velhos, viu?
Nós tá mesmo.
E esse aí, ele chama... O Kraiver
assumiu a seleção de Camarões, né?
Quem?
Junto com
o Seedorf?
Seedorf junto com o Kraiver.
Que loucura, velho. Uma pergunta, o Timothy Weah, o filho do Weah, ele joga por qual seleção? Ele escolheu já?
Não sei.
Que ele é americano, ele nasceu depois que o George Weah foi para os Estados Unidos.
É, nas entrevistas tratam ele como um cidadão americano.
Então deve ter escolhido jogar pela seleção dos Estados Unidos.
É, mas ele ainda acho que tem 17, 18 anos, acho que dá pra definir ainda. Mas deve ser pelos Estados Unidos mesmo. Principalmente agora que os Estados Unidos vão sediar a Copa 2026.
Pois é. Já o pai dele teve a chance de levar a Libéria pra Copa, não conseguiu. Até porque era ele sozinho, tipo o que o Salah fez com o Egito. Só que ele não conseguiu. É. Enfim. E depois da França, nós tivemos algum jogo bom?
Ué, nós tivemos acho que teve a Supercopa de Portugal, que o Porto foi campeão. E a Community Shield no final de semana, que o City foi campeão, ganhou de 2-1 do Chelsea. Os dois nos três jogos.
2-0.
Nos três jogos, os times cheio ainda de remendos, um ou outro faltando jogadores ainda que férias da Copa, esse tipo de coisa assim.
Ah, mas é assim mesmo. Esse começo de temporada. Aliás.
Sexta-feira começa a Premier League.
É verdade. Aí o negócio começa a esquentar. Pra mim, quem vai disputar artilharia com Mohamed Salah, com o. Quem mais que vai disputar? O Firmino. E o outro vai ser o Richarlison do Everton. Prestem atenção nesse Richarlison do Everton.
Não. E para abastecer o Richarlison, alegria nas pernas está indo pro Everton.
Mas aí que tá, o técnico do Everton joga só com um atacante, ou o Bernard vira meia de vez, ou então ele nem vai ser banco nesse time. Muito bem.
Um meia mesmo.
Não, mas um meia de verdade. Não, mas é que esse técnico do Everton não bota ponta para jogar não, meu filho.
Ele é só meio campo defensivo mesmo.
Ou é meio campo mesmo, é um centroavantão lá, meu filho. Não tem esse negócio de ponta, não. Você não avisa o pequeno o Bernard lá, mas... Futebol feminino, nós agora vamos partir para o futebol. A gente não saiu do futebol ainda, agora vamos para o futebol feminino. Semana passada vocês estavam falando aí da nossa, fugiu o nome, Copa das Nações.
É.
Estados Unidos foi campeão, correto?
Isso.
Correct.
Com a campanha do Brasil, você é capaz de falar ela aí, Rodolfo? O que é que eu fale?
Não, eu só vi pelas notas do blog mesmo.
Muito bem, o Brasil perdeu da Austrália, o Brasil venceu o Japão e foi goleado pelos Estados Unidos. Uma campanha muito parecida com a do ano passado, que demitiu a Emily, mas não demite o Vadão. Muito curioso essas coisas. Mas assim, o Brasil não chega nem perto de disputar com os Estados Unidos igual fez em outras épocas. E a Austrália melhorou bastante. Olho nelas, porque o time australiano tá bom.
Depois da Olimpíada de Pequim, em 2008, a seleção feminina brasileira nunca mais foi a mesma.
Ah, mas era aquele...
O grande momento foi aquele entre 2004 e 2008, que foi as duas medalhas de prata nas Olimpíadas e o vice-mundial em 2007.
E é muita coisa ruim que acontece com o time do Brasil, é muito azar.
É a idade da turma aumentando.
Pois é, faz uma diferença esse time, menino, tem que ver. Mas aí falando em renovação, né, o Brasil está tentando renovar através da categoria de base. E por isso mandou a sua seleção para o Mundial Sub-20, que começou no final de semana na França. Porém, a coisa está feia, viu? Não vou assustar você não. Não está nada bom para o Brasil. Na estreia do Mundial Sub-20 na França, eu vi esse jogo domingo de manhã, inclusive, o Brasil perdeu de 3-2 para o México.
Que fase!
Foi. E detalhe, o Brasil podia ter feito um 5 no México no primeiro tempo. Não fez, tomou a virada e perdeu um pênalti aos 50 ainda. E como o grupo tem ainda Inglaterra e Coreia do Norte, a Inglaterra tem o melhor time do grupo no momento, até por causa do trabalho de base feito pelo Manchester City, os times da Inglaterra, que você vê direto disputando aí as semifinais da Champions. E tem a Coreia do Norte, que é bicampeã mundial. Aí o Brasil perdeu para o México. Você acha que o Brasil vai classificar, Rodolfo?
Não.
Pois é. Mas tem boas jogadoras no time, deu para ver. Tem uma Caroline Nicole lá, atacante, goleadora, muito habilidosa, inclusive. Tem a... acho que a Valéria também, uma boa jogadora que tem lá. Mas é que tem, o time do Brasil não tem unidade ainda, você não vê um time senão esse aí tá indo lá pra competir, não tá. Muito bem, passou os resultados aqui da primeira rodada. No grupo A, a França goleou 4-1 Gana, França dona da casa, franca favorita aqui do grupo. E a Holanda venceu a Nova Zelândia por 2-1, a Holanda que foi campeã europeia entre as adultas. Deve passar os dois aqui, não deve ser difícil não. O grupo B, Inglaterra venceu a Coreia do Norte por 3-1, México ganhou do Brasil, como a gente falou. O grupo C, a Espanha goleou o Paraguai por 4-1 e o Japão ganhou dos Estados Unidos de 1-0. Isso aqui foi jogaço, isso aqui é clássico, Japão e Estados Unidos. E o grupo D, a China venceu o Haiti por 2-1, o Haiti que é a grande surpresa ter conseguido classificação, e a Alemanha ganhou da Nigéria de 1-0. Não deve ter muita surpresa aqui, não deve passar as duas. Os próximos podcasts a gente já dá um apanhado, vai que o Brasil surpreende a gente. Muito bem. Mudanças no NBB. Vocês viram que saiu os times que vão disputar o NBB 2018-2019, não viram?
Não.
Mas vocês dois me envergonham, velho. A gente tinha combinado que era só vocês falarem sim.
Sim.
Preferimos ter
batido.
É, muito bem, as duas principais mudanças, uma é que o time do Caxias do Sul, que chegou nos playoffs na temporada 17-18, não conseguiu patrocínio e desistiu de disputar a temporada 18-19. Com isso, o vice-campeão da Liga de Ouro, que é a segunda divisão, o time do São José, herdou a vaga e vai disputar a competição. A outra é que o time do Vitória encerrou suas atividades e a equipe que representava o Vitória da Bahia se mudou para Brasília e Brasília voltará a ter um time. Com isso, teremos o Bauru, o Botafogo, o Basquete Cearense, o Brasília, o Corinthians, Flamengo, Franca, Joinville, Minas, Mogi, Paulistano, atual campeão, Pinheiros, Vasco da Gama e São José.
Ah, bicho, é bem na verdade que nesses outros esportes, de bola, que tem certa popularidade, como vôlei, basquete, os uns que se mantêm mesmo sempre ao longo da história é Minas e Pinheiros.
O Paulistão também.
Ficam... o Paulistão no basquete, mas sim, eu falo sim. Assim.
Você fala num todo, né?
É. Natação, esses outros esportes, assim. Uhum. É o Minas e o Pinheiros mesmo, que são os únicos que se esforçam, tem uma história, tem uma estrutura ao longo do tempo. Todos os outros ficam nessas oscilações aí, troca de patrocinador, troca de cidade. O único projeto mesmo que já tá há algum tempo, que pode, pelo menos no vôlei, é o projeto do Sada.
E no basquete é o Paulistano, né?
E
o Flamengo basquete também, né? O basquete do Flamengo tá aí, tem muita gente.
Eu falei errado. No basquete tem o Flamengo também.
Pois é.
Assim, mas tirando Minas e Pinheiros, todos os outros é esporádico, ou só de um esporte, ou um patrocinador, ter que trocar de endereço. Essas questões desses outros esportes no Brasil tinham que ser pensadas pro Brasil deixar de ser só futebol, porque todos os outros esportes você pode ver, quando surge um bom jogador ou uma geração vitoriosa, o resto sempre some depois de um tempo.
É verdade.
Talvez o vôlei, assim, o vôlei eu acho que talvez seja o único que é um pouco mais bem sucedido, porque a nossa Superliga é muito forte e tem um bom público, os outros ficam sempre oscilando.
Pois é, não, é muito complicado isso mesmo. Enfim, depois a gente pode aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas agora eu queria que Celinho viesse aqui me explicar por que que o primo dele parou de ganhar as corridas da MotoGP, cara. O que tá acontecendo com o seu primo, Mark Marques?
Não sei.
Não falou coisa essa semana, não, né?
Fase ruim aí.
GP. Fase ruim só. O GP da República Tcheca de MotoGP foi vencido pelo italiano André Dovizioso. Tinha muito tempo que nosso amigo Duvidoso não ganhava uma corrida.
Duvido.
Venceu na República.
Ele é tipo o Richard, ele é o simpaticão da moto velocidade.
É o cara que a gente olha pra ele e fala que cara bacana, velho. Muito bem, ele venceu seguido do... quem que seguiu ele aqui? Deixa eu ver o pódio. Foi o Jorge Lorenzo, da Espanha, chegou em segundo. Seu primo, Celinho, o Mark Marques, em terceiro.
Oh, e destacar também outro na área esporte de motor. Esse final de semana nós tivemos a corrida do milhão.
Nossa,
na Stock Car.
É muito ruim Stock Car, velho. E ainda mais o Rubinho ganhando.
Corrida do milhão que foi ganha novamente por nosso velho conhecido Rubens Barrichello.
Ele doa esse dinheiro que ganha, né? Tomara, velho.
Não sei. O fato é que ele já tinha ganho a corrida do milhão em 2014, fez a estratégia certa em Goiânia, ganhou esse ano de novo. Coincidência ou não, quando ele ganhou a corrida do milhão em 2014, ele foi campeão ao final da temporada da Stock Car.
Não vai ser, né?
É, esse ano tá meio estranho, mas assim, Rubinho tá aí, até o Felipe Massa correu no Stock Car esse ano. Gente, eu fico olhando pra Stock Car, a Stock Car é o maior refúgio de ex-pilotos da Fórmula 1 no Brasil. Tem uma pinca de gente que foi da Fórmula 1 ou de outras categorias de monoposto que tá correndo, corre pela Stock Car.
Os caras têm dificuldade de se aposentar, Rodolfo, é isso? Só para encerrar a MotoGP, eu tava olhando aqui, velho. Prêmio Celim tem 5 vitórias e 8 pódios. Ele é o líder disparado, Mark Marquez, 181. O Valentino Rossi tá em segundo, sem ganhar nenhuma. E ele só tem 5 pódios. Como isso é possível?
Eu não sei como é que é o sistema de pontuação da MotoGP.
Pois é, velho. É porque os caras estão se oscilando muito. Por exemplo, o Jorge Lorenzo tem 2 vitórias e tá só em quinto. Mas ele só ficou no pódio uma vez além das vitórias que ele conquistou, que foi agora que ele ficou em segundo.
É, porque se você for olhar a MotoGP, a possibilidade de ter resultados aleatórios é muito maior, porque você tá lá de boa, um erro, você vai ao chão, sua corrida acaba, você volta lá para trás.
Pois é. É difícil.
A possibilidade de ter resultados aleatórios na MotoGP é muito maior do que em outras categorias, por exemplo, de automobilismo 4 rodas.
É, pensando por esse lado é mesmo. Muito bem, para encerrar, vamos falar do maior momento esportivo do fim de semana. Tivemos a Copa do Mundo de Hóquei de Grama Feminino e tivemos um momento histórico. Pela primeira vez, a seleção da Irlanda chegou a decisão da competição. É, a Irlanda foi derrotada na final pela Holanda, que venceu por 6-0. Quase que era um 6-1, hein, Celinho?
Quase.
Foi por pouco.
Isso é mais da publicação de Glauber daquele estilo.
Como é que é?
Aí ia ser mais uma postagem de Glauber falando que em 1927 não sei quem ganhou de 9-2.
A Irlanda ganhou de 9-2 da Holanda.
Pois é, a Holanda, vou situar. O hóquei de grama, você sabe o que, que é, né? É o hóquei normal disputado com chuteira e com a bola na grama. Isso aí, acho que todos vocês já ouviram alguma vez, ou viram na Olimpíada ao menos um momentinho disso. Muito bem, o bambambam do esporte é a Holanda. A Holanda, se não me engano, deixa eu até conferir aqui. Se não me engano, a Holanda é octa campeã mundial no feminino. E a competição foi disputada achei. Copa do Mundo de Hóquei Feminino. A Holanda conquistou o 8º título com essa vitória de 6-0. Tem 13 pódios no total. Ou seja, não tenho dúvida que eles comandam. A Holanda está na final de todas as competições desde 98. É a cada 4 anos e nos mesmos anos da Copa do Mundo de Futebol. A Holanda sempre chega na final. O segundo maior campeão, a Argentina, a Austrália e a Alemanha, tem 2 títulos. E nessa temporada, a Holanda chegou na decisão sem muitos percalços, né? Ela venceu um grupo que tinha Itália, Coreia do Sul e China. E nos mata-matas, digamos assim, ela eliminou a Inglaterra, dona da casa, por 2-0. Tirou a Austrália, que era a arquirrival dela, numa disputa de shootout. Você sabe o que é um shootout, Celinho?
Não faço ideia.
É o pênalti do esporte. A diferença é que elas vão correndo com a bola e tem que chutar o gol antes de chegar na área da goleira. É igual o hóquei de gelo, mesma coisa. E na Irlanda foi a grande surpresa, porque as irlandesas nunca tinham chegado até a semifinal. E a Irlanda era a pior seleção ranqueada da competição. Ou, tipo, era o Panamá da Copa do Mundo de Futebol. Se bem que não, que o pior ranqueado era a Rússia, não era a Arábia Saudita.
Não é a mínima ideia.
Enfim, a Irlanda era a pior das 16...
Tem o silêncio.
Como é que é?
O silêncio. É bem.
Dá pra ouvir assim, ó. Cri, cri.
Vocês são muito ruins, velho. Vocês têm que pesquisar as coisas pra me acompanhar. Mas enfim, a Irlanda passou no grupo da morte com Inglaterra, Índia e Estados Unidos, um grupo cheio de empate aqui. Mas como elas ganharam dos Estados Unidos e da Índia, acabaram se classificando. Foram enfrentar a Itália, ganharam da Itália. Depois pegaram a Índia de novo. Ah, mentira, a Índia... Não, a Índia tirou a Itália na repescagem e aí pegou a Irlanda de novo. A Irlanda empatou com a Índia e passou nos pênaltis. Depois empatou com a Espanha, que era a favorita, e passou nos pênaltis. Chegou na Holanda, não teve jeito não. Perdeu. Com isso, a Holanda conquistou o seu 8º título, a Irlanda fez sua melhor campanha e o bronze ficou com a Espanha, que venceu por 3-1 a Austrália. Tem lá no nosso Twitter as imagens do público em Belfast recebendo as vice-campeãs mundiais. Maior que muita festa de time aqui no Brasil, já estou avisando.
Não, peraí. É da Irlanda? É a seleção da Irlanda, né?
Não, que Belfast, em Dublin.
Não,
Belfast é outra Irlanda, velho. Ainda bem que você me corrigiu, Rodolfo. Daqui a pouco eles têm da guerra aqui, nós estamos envolvidos. Muito bem, os senhores querem acrescentar mais algum assunto ao podcast de hoje ou podemos entrar na nossa reta final e derradeira?
Podemos encerrando.
É. Pode falar que vai ter rodada da Libertadores.
Sim, já está começando agora. Véio. Daqui a pouco começa Estudiantes e Grêmio, então vamos terminar o podcast rápido porque eu não quero maculá-lo com Libertadores. Semana que vem falaremos disso.
Estudiantes e Grêmio já está rolando já.
Ô Celinho, você tinha que falar isso, velho. Tava tranquilo.
spoiler.
Tá 0-0, gente.
Corta aí depois, então.
Não, vai ficar. Erros de gravação fazem bem. Como ainda estamos no podcast 6-1, quer dizer 61, vamos com mais uma das músicas mais tocadas no ano de 1961. Vamos nos despedir do povo ouvindo Read the Road Jack do Ray Charles. O Ray Charles, Celinho, ele era cego, né?
É.
E um monte de atacante do futebol brasileiro também é.
Sim.
No more, no more, no more, no more. Celinho, manda um abraço pra turma aí. Desperta a galera.
Valeu, abraço. Até a próxima semana.
Celinho, você tá muito desanimado depois que você voltou de Viçosa. Você já teve melhor.
Aquela despedida efusiva.
Que é isso? Isso aí é o quê? É por causa do... Do granizo, né? Sei.
É pelo.
Rodolfo, não se exalte no jogo de ida com o Flamengo, que ainda tem volta.
Não se exalte, não, tem que falar isso é pra Secrete. Secrete, igual a gente tava brincando.
Aliás.
Ele que é taradão, meu Cruzeiro.
Nosso amigo Felipe Secrete sumiu do mundo, né? Não temos mais notícias dele, tem um bom tempo, esperamos que ele volte.
Segundo o âncora aí, o título é certo já. Não precisa se preocupar.
Que âncora?
Nossa Senhora!
Adiante. Agradecemos a todo mundo que está com a gente, que acompanha o blog, que segue nas redes sociais. Estamos aceitando sugestões sempre que vocês quiserem. Pode acessar e falar com a gente no blog startsport.com.br, no Facebook do Startsport, no @blogstartsport, né? E no Instagram também. Agora até stories nós estamos fazendo, nós estamos melhorando cada dia mais. Aliás, essa semana fez aniversário da NBA. Um abraço pro pessoal da NBA. Quiser falar com a gente, @BrunoCSSantos, @WeekR32 e @Marcelo_M61. Não vou falar mais, vou só criar o Twitter Celina Biquinha. Um abraço, pessoal, e até semana que vem.
O fake já tá autorizado.
Beleza. Falou!
Valeu, galera. Até a próxima.